Mas ainda assim as mulheres não estão ocupando esses espaços, porque existe um sentimento de não pertencimento. E esteja próximo dos coletivos, meu segundo conselho, aprenda a ocupar esses espaços.
Olá pessoal, aqui é o Shin do Podcast, e no episódio de hoje estamos com a Bia Mazzini, que vai contar sua história. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente está aqui presencial no estúdio da Poli, no Poli Estúdio aqui do Grêmio. E a gente está aqui ansioso para falar vários assuntos muito bacanas.
Obrigada, Shin, por abrir esse espaço e principalmente por me convidar para voltar para a Poli depois de 4 anos e uma pandemia aí que passou pelo caminho.
Deu uma nostalgia que rever a Poli, como muita coisa mudou. E em pouco tempo, né? 4 anos também não é aquela grande geração que passou. A Bia é engenheira química formada pela Poli em 2019. Trabalha em projetos de engenharia ali na Dynamis ou Dynamis, depois você me corrige. Como consultora de gestão na Visage, tem trabalhado mais recentemente na Clariant como engenheira de processos, na parte Latam Technology, e nesse tempo até ali participou de bastante coisa, veio a fundar o Clube Minerva, que a gente tem um episódio aqui falando só sobre o Clube Minerva. Mas hoje a gente vai começar falando um pouco mais sobre a sua história. Pode contar pra gente como foi essa época de Poli, quais eram suas expectativas?
Legal. Bom, eu sou nascida e crescida em São Paulo, né? Então, para mim, na época de escolher a faculdade, era natural querer estar na USP, né? Como a primeira universidade ali no ranking da América Latina, né? Mas eu não sabia de cara que eu queria engenharia química, então acho que eu não tinha uma vocação, né, definida para isso. Mas ao longo da minha trajetória, e aí eu só fui perceber isso mais tarde, eu sempre gostei bastante de ciências, né? Eu tinha minha prima, que é um pouquinho mais velha que eu, então quando eu era criança, ela já estava na época de entrar na faculdade. Ela se formou em ciências farmacêuticas, e eu me lembro muito da época que eu peguei um microscópio dela e comecei a olhar as plantas do jardim da minha tia. Ali eu acho que começou a instigar minha curiosidade, né? Depois eu fui pedir para os meus pais de aniversário um joguinho de alquimia. Então eu começava lá, misturava, né, um monte de coisa, nem sabia se podia ou não, se tinha algum perigo, mas eu comecei a gostar mais de química naquela época. E a engenharia, ela veio por causa da parte masculina da minha família, né? Todos os homens mais próximos de mim são engenheiros. Então, meu pai é engenheiro mecânico, meu tio é engenheiro civil, meu primo é engenheiro civil. E minha família é super pequena, então minha referência masculina era da engenharia. Então, quando eu fui começar a buscar, né, naquelas feiras de profissões, assim, o que eu posso fazer, eu sabia que eu gostava da química, mas eu sempre ficava na dúvida. Ah, é química ou engenharia química, né? Acho que essa é uma dúvida que vai aí na cabeça de quase todo mundo que escolhe entrar para Poliquímica. Então, essa dúvida estava ali na cabeça, mas conforme eu fui me aproximando ali, né, da época de escolher de fato o curso, quando eu estava no ensino médio, eu vi que as pessoas iam para carreiras muito conhecidas, né? Então, quase ninguém ia fazer uma faculdade diferente. Ah, arquitetura, marketing. Talvez isso seja um pouco diferente já hoje. Mas naquela época, não. Então, metade da sala queria fazer medicina e a outra metade se dividia entre engenharia e direito. Então, eu fui para engenharia e química porque eu já tinha ali alguma familiaridade, né, com o assunto. Então, essa fui eu tentando entrar, né, na Poli. Quando eu fiz o vestibular, eu me inscrevi lá naquelas 5 opções que a gente escolhe na FUVEST. A minha primeira era química e a segunda era civil. Ainda não tinha separação entre civil e ambiental. E eu, na primeira chamada lá, não passei em química, passei em civil. E aí, naquela época, eu lembro que eu fiquei super chateada, né? Falei, putz, não quero seguir o caminho do meu tio, do meu primo, eu queria ser diferente, né? Mas no fim deu tudo certo, acabei, depois que rodou a lista, né, acabei entrando ali para engenharia química, e aí realmente consegui me descobrir na faculdade, né? Acho que a gente sabe, quem faz poli sabe, né, que existe uma parte que é o conteúdo, que a gente quase não aproveita. Shin, você também sabe mais do que eu, né? Mas mesmo quando a gente vai para a área técnica, a gente acaba não aproveitando o conteúdo, mas a gente aproveita outras coisas, né? É possível de aproveitar principalmente a forma de aprendizado, né? Isso acho que é a grande lição aí da Poli. E por outro lado, claro, é quando a gente foge do conteúdo, foge das aulas, aí sim a gente tem um monte de atividade extracurricular que dá para fazer, para conseguir conhecer mais pessoas, né, expandir ali o cerquinho do seu centro acadêmico, né? Então, conseguir conhecer mais gente. E eu fiz muito disso, né? Eu me envolvi aí em quase todas as possibilidades que existiam, né? Então, quando estava no comecinho da faculdade, comecei a conhecer. Logo, acho que no primeiro ano, já fui procurar professor, já fui fazer iniciação científica. Vi que eu não gostava de ser cientista, né? Ao contrário do que aquela Bia criança imaginava. Mas depois fui me envolvendo aí com um pouquinho mais com o centro acadêmico, né, com a EQ, participando de organização da CQEP, fui representante de classe, participei de uma chapa, né, que concorreu aí à eleição para o Grêmio. Então teve muita coisa boa que aconteceu aí nesses 5 anos de poli.
Bacana, Bia. Eu lembro, a gente estudou junto, assim, para quem tá ouvindo. Somos contemporâneos ali, mesma turma, entramos em 2015. Eu lembro que você era bem ativa também, fazia muita coisa. E hoje eu queria entender, assim, qual que é a sua visão sobre participar desses projetos extras? O que que te marcou participando de todos eles? Qual que foi o impacto deles na sua vida hoje?
Ah, legal. Bom, participar eu acho que foi essencial para eu me tornar quem eu sou hoje. Não só como pessoa, mas como profissional também, né? Eu lembro que no comecinho da faculdade existia muito aquela questão de eu vou participar de determinada extensão porque é aquilo que a empresa quer ver, né? Porque é aquilo que vai dar certo no processo seletivo. Eu não fui muito por esse caminho e hoje eu sou muito grata por não ter seguido ele, né? No fim, eu fiz o que eu gostava, né? Aquelas coisas que me chamavam atenção, aquelas coisas que me brilhavam os olhos. E isso foi importante porque conseguiu não me formar na parte técnica, né, que as aulas já eram responsáveis por fazer isso, mas principalmente conseguir desenvolver soft skills, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que o meu envolvimento político, né, tanto pensando nos coletivos quanto no próprio Grêmio, ele foi essencial para alguns aprendizados, né? Pra quem me conhece daquela época, sabe que eu era muito imbativa, né? Eu tinha muito fogo, assim, né? Parecia que era um barril de pólvora, né? Querendo estourar. Claro que hoje isso não é mais verdade, né? Ao longo do tempo a gente amadurece e tudo mais. Mas, naqueles momentos, né, em que eu estive com pessoas que acreditavam em coisas parecidas do que eu, e, por outro lado, pessoas com quem eu tinha esses embates que não acreditavam, que tinham visões diferentes, né? Isso foi muito importante para um crescimento. Porque ali eu consegui, primeiro, entender o que, que era totalmente inegociável para mim. Então, quais são os meus valores, o que é aquilo que eu acredito e que depois eu passei a buscar nas pessoas com quem eu me relaciono, nas amizades que eu busco e também nas empresas, porque isso faz parte, né? Mas também aprendi a conviver com o diferente sem o embate, né? Ao longo do tempo aí a gente consegue ganhar maturidade nesse assunto.
Com certeza. Até porque a gente tem visto nesses últimos anos lá uma polarização muito grande, né? É muito difícil você ter um debate muito rico, você vê opiniões muito extremas e ninguém querendo ouvir, né? Acho que isso eu diria que é uma soft skill bem rara hoje em dia, você conseguir ouvir sem ter aquela urgência de já falar alguma coisa. Então, muito bacana ver que você... eu lembro da Bia aqui também, bem imbativa ali, toda ativista, assim. E é muito importante ter esse lado, explorar esse lado também. Mas ver agora também que você vê esses aprendizados, tem sido muito bacana também. Tudo como que a gente se molda com profissionais, e também fez muito parte da minha vida ali, participar, ser ativo, em muitas causas, né? E hoje eu tô selecionando também algumas das causas que eu quero continuar abraçando, quero continuar ativo, né?
E você sabe que é muito curioso, Shin. Eu tô lendo um livro agora, que é Pense de Novo, do Adam Grant. Ele fala sobre o poder de saber o que você não sabe. E é justamente aí. Então, quando a gente tá, né, principalmente no mundo corporativo, a gente vê pessoas, a gente passa por pessoas que tem um pensamento fixo desde 1990, né? E não necessariamente esse pensamento é embasado em alguma coisa. Claro que pode ser que faça sentido, né? Mas quando não é embasado, a gente acaba enfrentando esse embate, né? E uma coisa que o livro traz, que é um aprendizado super legal, é o quanto a gente precisa estar pronto para ouvir o outro e para aprender com o outro, né? Quanto mais rápido a gente consegue virar essa chave do ah, será que eu estava com aquele pensamento correto mesmo, né? Ou não, será que existe um mundo de possibilidades que eu ainda não enxerguei? Quanto mais rápido a gente consegue virar isso, melhor a gente se torna, né? E aí mais rápido a gente toma as decisões, tanto na nossa vida pessoal, quanto na carreira também.
Com certeza. Obrigado pela sugestão, acho que é um livro que parece muito bom para ler também. Eu sou super fã desses livros corporativos, assim. E quando você estava ali nessa época de poli, assim, além das atividades extras, a gente na Engenharia Química tem o estágio obrigatório desde o terceiro ano, né? Conta um pouco dessa época, como que você decidiu, escolheu e conseguiu seus estágios.
Olha, o Quadri é um desafio para todo mundo, né? Mas eu me lembro bem que no terceiro ano, a maioria das pessoas ia para fora, né? Ia fazer um estágio com... Era até o professor Jonas, na época, que organizava, né? E, enfim, você tinha lá 4 meses para ficar em um país diferente, né? Muitas vezes com alguns amigos próximos e vivendo uma experiência de iniciação científica. Eu, de início, pensei em ir com todo mundo, né? Assim, vamos lá, é para onde estão indo, então acho que deve ser o caminho mais natural e tal. Mas, para mim, isso não era uma realidade financeira, né? Conseguir me bancar 4 meses fora do país, né? Com dinheiro dos meus pais, por exemplo, porque eu não trabalhava ainda, né? Então, na época eu lembro que foi até uma frustração, né? Me senti um pouco descolada disso, né? De não ter o privilégio de poder ir. Mas, no fim, eu vejo que as coisas aconteceram como deveriam, né? Então, eu comecei, enquanto todo mundo tinha, né? Tava indo lá, pensando em viajar, eu comecei a buscar um estágio aqui no Brasil. E foi muito difícil, porque estágio, o máximo que pode são 2 anos, o curso acaba antes... Aliás, o curso acaba depois, né, desse prazo de estágio e tudo mais. Mas eu comecei a trabalhar numa comercializadora de energia elétrica na área comercial. Que era um negócio assim, né, zero técnico, tinha uma mínima relação com a engenharia, mas era 2%, assim... e eu fui para entender como seria, né, ter uma primeira experiência de estágio. Lá, inclusive, foi uma empresa que eu fiquei super pouco, embora eu adorasse a cultura organizacional, assim, mas eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então foi o primeiro momento ali que eu falei, putz, preciso mudar a rota, né? E nesse momento aí de mudar a rota, eu me entendi com uma dificuldade muito grande de seguir rotinas. Então, lá no dia a dia do estágio, eu chegava e tinha... Era um processo comercial, né? Então, eu tinha lá todas as fases. Ah, chega e vê quais são os clientes, prepara a proposta e tudo mais. Segue com isso e no dia seguinte é exatamente a mesma coisa, né? Mudam só os clientes. E depois de 2 meses, eu me vi frustrada, porque eu falei, cara, não é isso que eu quero, né? Não aguento chegar todo dia e fazer a mesma coisa. Eu comecei a propor algumas mudanças na área e tal, então isso foi muito bem aceito, inclusive, foi algo legal, assim, né, como uma primeira experiência. Mas logo na sequência eu já entendi que eu queria, como eu estava me formando em engenharia química, que eu queria pelo menos me dar a chance de atuar como engenheira química. E aí foi que, ainda naquele último semestre, né, do ano, então naquele quadro de estágio, ainda eu já comecei a procurar um novo estágio. E aí foi muito bom, porque enquanto as pessoas, né, da turma estavam lá fora, ou quando estavam voltando, estavam começando a se preocupar com o estágio e estavam concorrendo às mesmas vagas, né? A gente sabe que todo mundo participava dos mesmos processos seletivos. Eu fui na contramão disso, então eu peguei um momento de baixa, né, em relação às pessoas da sala. E aí comecei a estagiar com engenharia. Na época nem estava falando de projetos ainda, né? Eu tinha algumas atividades que eram de rotina, mas eu comecei a gostar pra caramba daquilo, porque eu tinha muitos problemas que precisavam ser resolvidos. Não era o arroz com feijão, né? Sempre tinha alguma coisa ali que me desafiava. E aí foi aquele momento que eu entendi que eu estava, se não necessariamente no lugar certo, mas já encontrando o caminho.
E como que foi essa época ali? Você estava fazendo um projeto específico? Era alguma vertente da engenharia química? Ou era uma coisa mais generalista?
Eu estagiava, né, na produção. Então, eu estava super próxima dos engenheiros de planta, da gerência da planta, né? E aí, os desafios eram muitos, né? Primeiro era olhar para todos os indicadores da planta, indicador de performance mesmo. Estou produzindo mais, estou produzindo menos, como tá aí o consumo de utilidades, né? Hoje isso é mais importante ainda, porque a gente sempre fala de sustentabilidade, né? E esse dia agora está na moda. Mas era um pouco disso. E aí, conforme eu fui entendendo que eu era rápida para fazer aquelas atividades, eu queria fazer outras, né? E aí eu comecei a trabalhar com projetos. Então eu pedi, né, para minha supervisora do estágio na época, pedi para a gerente, falei assim, gente, eu quero muito fazer alguma coisa diferente. E aí eles me deram lá um desafio que foi, acho que, o mais emblemático de todos, que era um processo químico que não estava trabalhando bem. Tinha lá o pessoal há 20 anos tentando otimizar, não conseguiu. E no fim isso se tornou meu TCC da Poli. Nossa. Então eu gostei pra caramba mesmo.
Que legal, que bacana. E eu conheço muita gente que quer estagiar na área química, assim, trabalha como engenheiro de planta, processos. Que conselhos que você daria para essas pessoas conseguirem estágio nessa área?
Acho que o primeiro ponto é que é importante você se desenvolver tecnicamente, né? Essa é uma carreira que vai um pouco mais para o lado técnico. Então é importante que essas experiências iniciais de estágio, elas tenham já relação com isso. Quando a gente fala de carreira e a gente vai para uma carreira especialista, depois, se você entende que isso não é o caminho, você consegue ir para uma carreira generalista, né? Então, exemplo, tava lá trabalhando como engenheiro e tal, não gostei, eu acho que não é mais por aí. É possível você voltar para uma consultoria, ir para um banco, ir para o marketing, né? Esse caminho é natural e ele acontece muitas vezes. Mas o caminho inverso, ele é muito mais difícil, porque você precisa ter aquela base, né, inicial. E depois que você já está estabelecida no mercado, ou seja, tem alguns anos de experiência, muito dificilmente você consegue fazer esse movimento de volta. Então, talvez a dica seja essa, né? Começar a se preparar e buscar estágios que tenham relação com a área. Ah, um estágio numa empresa química, mas que é numa área que não tem nada a ver com produção, exemplo, marketing, pode ser uma experiência válida? Sim, se você estiver buscando um novo estágio depois. Mas quando a gente já está falando de efetivação, naturalmente você vai seguir o mesmo caminho, né? No marketing ali, por exemplo, ou em outra área administrativa. Então, talvez isso possa dar um norte inicial, né? Buscar áreas que já são correlatas. Então, se não uma engenharia, pode ser produção, pode ser sustentabilidade, pode ser planejamento de produção, né? Supply chain ainda é uma área que tem bastante contato.
Bacana, bacana. E acho que eu gostei muito da dica, até já tinha ouvido de outras pessoas também essa dica de aproveitar um estágio ali, mesmo que não seja diretamente numa área dessas de produção. Pegar, por exemplo, marketing, mas focar muito em, por exemplo, entender como que aquela cadeia funciona, né? Então, como que o marketing de uma indústria química funciona, porque é diferente do marketing de empresas para pessoa física, né? No Shopee, o marketing vai ser totalmente diferente. E eu sempre vejo a galera falando, eu trabalho na área comercial, tem que entender do produto. Acho que isso é bacana, né? Já ter essa chavinha ali, a lupa, olhando assim, a experiência que eu tô tendo, ela vai me ajudar, né, pro próximo passo. Então, muito bacana ouvir de você. E aí, depois que você fez esse estágio, como que foi? Você foi efetivada lá? Você decidiu continuar? Como que foi esse início?
Quando eu finalizei o estágio, e aí sim foi bem juntinho ali com a formatura da Poli, existia uma oportunidade na empresa, mas eu, por questões pessoais, assim, de timing, de momento e tal, acabei não aceitando e fui buscar uma oportunidade de estar de... Desculpa. E fui buscar uma oportunidade em engenharia de projetos mesmo, né? Foi aí que eu entrei na Dynamis. Essa é uma empresa, inclusive, que, pensando em fundação, né? Ela foi fundada por um professor da Poli. Então, assim, era quase como se eu continuasse na faculdade, porque tinha 30 pessoas lá, mais ou menos, e das 30, 25 eram da Poli. Então, era uma continuação, mas foi muito legal, porque eu comecei aí, sim, trabalhar com projeto mesmo, que foi o que eu adorei fazer. E isso é meio que o fio condutor, assim, né? Hoje eu sei que eu posso fazer diferentes coisas, mas que eu não gosto de seguir uma rotina. Então, trabalhar com um projeto, ter um desafio novo, né? A cada dia ali, ou a cada pequeno tempo, né? Alguns meses e tal, pra mim faz muito sentido. E aí foi lá que eu consegui entender isso de fato.
Que bacana. Conta pra gente aqui como que é um exemplo de um projeto que você toca, como que é um projeto de engenharia.
Olha, um projeto de engenharia, ele pode ter muitas vertentes, né? Mas, basicamente, a gente tem uma necessidade da planta, né? De uma unidade industrial que, por exemplo, não está produzindo tanto quanto deveria, né? Então, a eficiência da planta não está tão legal. Num caso desse, em que já existe a instalação, você precisa ir lá, entender todos os parâmetros de processo, né? Ver matéria-prima, produto final, o que a gente está produzindo, quais são as operações unitárias, e aí sim, não fica com medo desse nome não, mas quais são as operações unitárias, né, que estão acontecendo ali, e destrinchando, né? Então, quais são as que têm mais ineficiências, né, pelo caminho. Entender qual é o gargalo, né? E aí sim começar a propor solução. Essa solução pode ser, às vezes, um equipamento novo, né? Ou só algum ajuste no processo. Então eu posso produzir numa temperatura diferente. Falei técnico demais aqui, mas falando em metodologia de projetos, né? Acho que isso é um pouco do básico, assim, né? Você tem lá necessidades do seu cliente, seja ele interno dentro da sua companhia ou um cliente externo, né? Caso você preste serviço para alguém. Você vai fazer uma grande atividade ali de mapeamento, conversar, entender, puxar dados. E a partir disso, né, a sua cabeça pensante e a cabeça pensante do restante da equipe também vai trazer uma solução. Né? Essa solução pode ser técnica ou não necessariamente.
Bacana. Valeu, Bia. Deu para entender, até eu que não trabalho na área, embora tenha estudado engenharia química, consegui pegar um pouco. E um pouco mais sobre até o seu trabalho hoje na Clariant, né? Quais são os seus desafios hoje? Você ainda tem que continuar estudando, tem que continuar se atualizando tecnicamente? Como que é o dia a dia?
Todo dia. Olha, sinceramente, o conhecimento técnico mesmo, que eu puxei da Poli, eu quase não uso hoje. Porque os desafios, eles são mais complexos do que isso, né? Mas, por outro lado, também por trabalhar com projetos de inovação, não tem como não se atualizar, né? Então, eu preciso saber quais são as tecnologias novas, né? Grande parte do meu trabalho hoje em dia é fazer networking, né? Conhecer novas empresas, entender quais são os produtos, quais são as soluções. É ir no LinkedIn e ficar olhando as startups que foram premiadas, né? Nos últimos tempos. E ver quais soluções elas estão trazendo, né, para esses grandes problemas que a gente tem hoje em dia. Quando a gente fala de uma área um pouco mais técnica, né, então nesse caso da engenharia, a produção de conhecimento, ela é um pouco mais lenta, né, mas a gente sabe que, por outro lado, né, depois da pandemia e tudo mais, a gente consegue ver que o tempo para dobrar o conhecimento em alguma coisa reduziu muito, né? Então, antes, algo que, por exemplo, lá na medicina, a gente teria a cada 20, 10, ou na melhor das hipóteses, 10 anos, a gente conseguiria dobrar esse conhecimento. Hoje, esse tempo já está muito mais curto, menos de 3 anos já é possível dobrar, triplicar, né, esse conhecimento. E isso também é possível por causa da tecnologia, inteligência artificial, né, e tudo mais. Então, isso faz parte do meu dia a dia, estudar sempre. Principalmente porque os desafios complexos, eles não foram resolvidos ainda, mas muitas pessoas já tentaram. Então, você tem que trazer um pouco disso, né? Claro, existe a experiência, isso ajuda, mas grande parte é buscar como outras pessoas têm resolvido esses problemas. Então faz super parte do meu dia a dia estudar bastante. No Google estudar, dificilmente em livros de engenharia, mas às vezes também acontece. E isso porque a gente está falando de solucionar dificuldades que são novas, né? Os caminhos que ainda não estão tão bem trilhados. Quando a gente fala de ESG, isso é uma super tendência hoje, isso precisa ser avaliado pelas empresas, porque todo mundo tem metas, né, para cumprir ali em 2030. E por outro lado, quando a gente fala em trazer a tecnologia e a inovação para produção, para novas produções, por exemplo, né, novas unidades industriais, isso é ainda mais verdade.
Muito bacana. E para quem não entende o que é ESG, o que, que é?
Opa, desculpa. ESG é sustentabilidade, né, de um modo geral. Então a gente está falando de a parte de sustentabilidade do meio ambiente, é o E. O S a gente está falando da parte social e o G a gente está falando de governança. Então conseguir fazer a governança dos dados, a governança de todas as estratégias, né, relacionadas à sustentabilidade do negócio.
Muito bom. Valeu, Bia. Valeu pela explicação. E agora vamos falar um pouco mais sobre inovação também. Quando você fala, hoje eu estou numa área de inovação, assim, é um nome super bonito, mas muitas vezes a gente não faz ideia do que é, né? Então, pode ser até diferente para cada empresa, mas queria que você contasse um pouco no seu contexto hoje. O que é trabalhar com inovação? O que, que alguém precisa saber para trabalhar na área de inovação?
Você comentou, e é diferente mesmo, viu, Shin? Vai ter muita empresa, principalmente do mercado B2C ali, né, que tem inovação como, às vezes, até a inovação aberta, que busca startups, que tem, né, uma relação super próxima ali com startups de tecnologia, principalmente. Mas, quando a gente olha para o mercado da química de base, que ainda é um mercado um pouco tradicional, a gente está falando do segmento B2B ainda, né, existe uma demora dessa inovação aberta chegar até nós. Então, trabalhar com inovação, hoje em dia, para mim, é o que eu comentei de buscar ativamente essas soluções. Então, conseguir ir no mercado e estar presente em feiras, em exposições, assim, tanto de tecnologia quanto de engenharia, para entender como as soluções que existem no mercado poderiam se aplicar à nossa realidade, acho que esse é um primeiro ponto, mas também pensar diferente. Então, será que tem alguma coisa que não necessariamente está ligado ao mercado, mas que é uma solução que internamente a gente poderia desenvolver? E aí esse é um negócio super legal, porque não, é um caminho inexplorado, né? Não existe resposta certa nem resposta errada, mas o fato é a gente conseguir ir buscando, né? Sempre pensando em solucionar um problema existente da unidade industrial.
Muito bacana.
Respondido?
Respondido, super respondido aqui, ficou mais claro aqui pra mim. E eu gostei muito de uma coisa que você falou sobre a parte de complexidade, né? Então, a gente vê essa velocidade das coisas mudando muito rápido, bem rápido mesmo. O ChatGPT vindo aí, atropelando tudo aqui. Na nossa época de poli, a gente nem concebia uma coisa dessas, né?
Pois é.
E hoje, assim, posso estar errado, mas eu queria ouvir um pouquinho também da sua opinião. Mas esse lado humano complexo da cabeça, não só do engenheiro, mas acho que todo profissional hoje vai ser menos demandado de uma habilidade super técnica específica ali. Por exemplo, quem trabalha em marketing, trabalhar com advertising, com anúncios, assim, muito mais com essa cabeça de pensamento complexo, né? Então, que grande problema eu quero resolver e quais são essas tecnologias que ajudam a gente, né? Mas queria ver o que você acha desse mercado. Você acha que os empregos eles vão ser automatizados? Você também está nesse time aqui ou está no time mais confiante ali de que a tecnologia está vindo mais para ajudar?
Olha, o ChatGPT já me surpreendeu muitas vezes aí. Eu uso ele no dia a dia, né? Quando tem até alguma necessidade de criação e tudo mais. Mas um ponto que não dá para negar é que essa tecnologia, ela carece, né, como toda tecnologia, ela carece do fator humano, do fator emocional. Então, eu acho que existem sim empregos que vão ser reduzidos quando a gente fala de tecnologia, principalmente aqueles braçais, os mecânicos, isso é uma tendência, eu já tenho visto algumas coisas nesse sentido. Na indústria mesmo, a tendência é que a gente tenha cada vez menos operadores na área e mais operadores numa sala de controle, então eles começam a sair do eu preciso abrir uma válvula para eu preciso tomar a decisão se essa válvula deve ser aberta ou não. Então, existe essa migração. Acho que falando em sociedade, inclusive, as pessoas que hoje fazem trabalhos muito braçais que vão poder ser substituídos, elas passam a ter outras oportunidades, né, em trabalhos onde você precisa pensar. E aí, falando em complexidade, putz, aí eu acho que já é algo que foge mesmo do que a tecnologia é capaz de fazer. Porque a tecnologia, ela aprende conosco. Mas o fator humano, que hoje eu diria que é mais de 60% do meu trabalho, a tecnologia não consegue, ela não consegue substituir por completo. Então eu vejo a tecnologia como um grande aliado, sim, auxilia muito a gente, faz com que aquelas coisas de cálculo integral, etc., da Poli não precisem ser feitas mais por uma pessoa, porque uma máquina é melhor para fazer aquilo. Só que, por outro lado, a gente precisa dessa interface humano, né, tecnologia, essa interface homem-máquina, para fazer com que os resultados dos trabalhos sejam melhores. Então, eu vou pelo caminho do meio ali, né? Não acho que a tecnologia vai substituir todo mundo, mas também não acho que dá para viver sem. A gente já vê aí que no dia a dia mesmo, as coisas mudaram bastante, né? Eu sou da época em que a gente não nascia com celular. Hoje em dia as crianças já estão ali entretidas, mexendo no YouTube com menos de um ano de idade, né? Então, realmente, assim, talvez nós como uma geração Y, né, o finalzinho ali da geração Y, a gente ainda consiga transitar aí um pouco entre esses dois mundos.
Com certeza, com certeza. Eu acho muito bacana que a gente precisa sempre se adaptar, né? Então, bem como você falou, a gente nasceu com o celular na mão, mas a gente ganhou o celular no meio do caminho ali, aprendeu a usar, começou a dominar, já veio uma porrada de outras tecnologias vindo pra cá, melhorando o nosso dia a dia, que eu acho muito bacana. E queria ouvir também um pouco da sua opinião sobre quem quer começar a trabalhar com inovação, né? Por onde que ela começa a estudar? O que é bom saber, por exemplo, na sua área? Assim, quais são os principais portais, sites, coisas de notícia ou principais eventos também que você recomenda participar?
Ótimo. As feiras existem muitas, mas talvez aquelas mais relacionadas à tecnologia. Então, feiras de RPA, feiras de inteligência artificial e tal são muito relevantes para você conhecer melhor a tecnologia e estar em contato com as empresas que fazem esse tipo, né, que desenvolvem esse tipo de solução. Então, esse daí é um primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, que é algo que não é direto, né, não tem essa relação direta, mas que eu gosto muito de fazer, é estar ali assistindo Shark Tank. E vendo também, né, acompanhando através do LinkedIn esses grandes investidores e tudo mais, para entender onde eles estão investindo. Isso traz um pouco dessa tendência. E aí, naturalmente, o fato de conhecer, né, essas possibilidades é um pontapé inicial ali para você começar a trabalhar com inovação.
Bacana, muito bom. Valeu, Bia. E um outro assunto também, assim, queria ouvir a sua visão, é sobre o ruído, né? Então, o que eu quero dizer? É muita informação hoje em dia, né? Então, a gente olha, abre YouTube, TikTok, Instagram, tem uma porrada de informações, sejam elas profissionais, tecnologia, coisas nesse sentido, ou mesmo até coisas aleatórias, assim. Como que você lida com isso, com esse mundaréu de informações, assim, para você, como que você filtra elas?
E precisa filtrar mesmo, porque senão a gente não dá conta. Mas é curioso que hoje em dia eu tenho visto uma expressão ficando famosa, que é a expressão da bateria social, né? Então eu tô com pouca bateria social hoje, tô com mais bateria social, e eu acho que isso vem muito dessa quantidade de informações. No meu dia a dia, eu acabo filtrando, assim, meio que tento separar a Bia profissional e a Bia pessoa. Claro que nem sempre isso é possível, mas na medida do que é possível ali, eu pelo menos tento. E nesse sentido, quando eu falo de filtrar as informações, eu tenho ali o meu horário de trabalho, o horário em que eu estou buscando ativamente informações sobre trabalho. Nesses momentos aí sim, eu estou acessando as plataformas que são para isso. E no meu momento lazer, que não é ilimitado, né? Eu acabo buscando, aí sim, beleza, vou olhar a informação no TikTok, vou ver um pouco sobre como está o mundo. Mas eu também tento não fazer isso com tanta frequência, porque eu sei como isso afeta, né? A gente, às vezes, de olhar tanto Instagram, de olhar TikTok, ver uma realidade que nem existe, né? Na vida da pessoa que está postando. E isso pode acabar afetando a gente, afetar as nossas expectativas sobre a gente. Então, realmente, precisa fazer um filtro. Nem sempre é possível de filtrar tudo, mas na medida do que é factível ali, faz sentido cortar de vez, né? Então, o momento que eu quero receber informação externa e o momento que eu não quero receber informação externa.
Justíssimo, justo. E aproveitando esse gancho aqui da Bia mais pessoal, deixando um pouquinho o chapéu ali de Bia profissional de lado, conta um pouco mais sobre você, né? Então, o que você gosta de fazer? Eu lembro também que você se envolveu ali com o grupo o Clube Minerva, chegou a fundar no... Mesmo depois de formado, que eu achei muito bacana, que é uma retribuição para a universidade, para a Poli como um todo, né? Mas conta um pouco mais, o que você tem se envolvido, o que você acha interessante, pode ser hobby mesmo, ah, eu gosto de ficar Netflix ou não.
Netflix hoje já é uma realidade para todo mundo. Dificilmente as pessoas assistem TV, inclusive, né? Fica mais no Netflix mesmo. Mas, falando em... talvez separar aí em dois momentos diferentes, né? Primeiro, aquelas coisas que eu acredito, então os meus valores, as coisas que são inegociáveis para mim, eu tô sempre envolvida com isso, desde os últimos 7 ou 8 anos aí, né? Todo o tempo de poli, envolvida com os coletivos, depois envolvida também no Clube Minerva. E aí, acredito que seja importante até deixar um parênteses aqui sobre isso. Quando a gente fala de participação feminina, embora ela tenha aumentado muito nos últimos tempos, na poli, inclusive, né, a gente vê como mais mulheres estão aqui, a gente ainda tem uma representatividade muito baixa. E isso acontece na faculdade e acontece também no mercado de trabalho. Então, por isso que o Clube Minerva é uma iniciativa que se encaixou muito com aquilo que eu estava buscando. Mas, além disso, eu também participo, né, de iniciativas dentro da empresa na qual eu trabalho hoje, então dentro da Clarent. E isso é super importante, porque aquilo que talvez seja o meu dedinho ali sobre mudar o mundo e construir, né, ajudar a construir o mundo em que eu acredito. E isso faz muito parte da minha pessoa. Claro, tenho a interface profissional também, nunca deixa de ter. Mas isso faz muito parte de quem eu sou e é algo que eu pretendo continuar aí para os próximos anos. Agora, falando de hobby, hoje em dia, tudo que me tira, né, que me faz pensar menos é o que eu mais gosto. Então, eu curto pra caramba música, inclusive estou querendo começar agora a fazer aula de música, fazer aula de yoga também para estar conectada com o corpo, conectada com a mente. E com o ambiente, né, que eu tô inserida, que eu vivo, conseguir viver as coisas com mais presença.
Perfeito. Nossa, muito bom. Bem pensado aqui, até porque não dá para separar as coisas, né? O corpo e a mente aqui estão super conectadas, né? Se a gente não cuida da saúde mental, o corpo também vai embora. E hoje eu também sou super fã acho que para mim também um dos valores é esse, da equidade de gênero, né? Então, por isso que eu também gosto de gravar aqui, trazer muitas mulheres da engenharia aqui, que são histórias super inspiradoras, sempre saio arrepiada. Mas, hoje, o que você daria de conselho para, por exemplo, alguém, uma aluna da engenharia que está no começo de ano, assim, o que você acha que é interessante a pessoa se envolver aqui, principalmente acho que para ir fortalecendo e criando rede de apoio, que eu acho que é uma coisa muito bacana. Nem sempre a gente fala ativamente sobre isso, né? Nem sempre a gente presta atenção nisso, mas pelo menos eu tenho essa hipótese de que é uma coisa que ajuda muito a gente.
O primeiro ponto, com certeza, seria se envolver com os coletivos. Essa é a primeira rede de apoio que existe na faculdade. Mas um conselho geral que eu daria, pensando nas minhas vivências e pensando nas vivências de outras pessoas que também estiveram próximas de mim aí nesse meio tempo, talvez seria tentar deixar isso é difícil, né? Mas tentar deixar um pouco de lado essa disparidade visual e de sentimento que a gente vê quando a gente entra num ambiente muito masculino. Isso vai continuar acontecendo. E na sociedade inteira, né? A gente fala de engenharia, mas as mulheres hoje, embora sejam mais de 50% da população, ainda não estão nas esferas representativas de poder, de uma forma geral. A gente está falando de política, a gente está falando das companhias também, né? Isso permeia tudo. Então, a partir do momento, né, que você consegue olhar para si e não se sentir deslocada no espaço, você consegue começar a ocupar aquele espaço. Para mim, esse é o essencial. Eu demorei para descobrir isso, mas eu só tive a virada de chave de que eu, de fato, entendi o que era ser mulher em outros espaços, foi que recentemente teve um evento promovido pela AEP, né, Associação de Engenheiros Politécnicos, que era para networking, para encontrar pessoas. E eu fiquei ali, putz, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu fui, e eu era a única mulher. Estamos falando de um evento que aconteceu em 2022, 2023, ou seja, agora, né? Logo aqui. Mas ainda assim, as mulheres não estão ocupando esses espaços, porque existe um sentimento de não pertencimento. Então, talvez seja esse o meu primeiro conselho. Esteja próximo dos coletivos. Meu segundo conselho, aprenda a ocupar esses espaços. E o resto vem quase que naturalmente.
Muito bom. Bom dia. Valeu pelos conselhos aqui. E acho que agora, chegando mais para a reta final, a gente tem algumas perguntas que são meio ping-pong. É sempre pergunta para quem participa aqui. Mas queria que você me contasse, se você pudesse conversar com você mesma no seu último ano de poli. Que conselho que você daria para a Bia daquela época?
Eu diria para a Bia, olha, seja menos rígida com as coisas, porque embora você esteja quase se formando aí em engenharia, e isso seja uma carreira exata, a vida é tudo menos exato. Existe sempre o caminho do meio, existe sempre a necessidade de ter jogo de cintura ali, porque as situações, né, que vão acontecer, tanto na carreira quanto na vida pessoal, elas vão requerer isso. Então, conselho aí para a Bia do passado e também para quem estiver nesse momento de formatura.
Boa, valeu, Bia.
E o que você está lendo hoje? Você comentou já de um dos livros?
Isso, sim. Acho que esse é um dos principais, que é Pense de Novo, do Adam Grant. Mas tem um outro livro que foge totalmente aí do... dessa visão de carreira e tudo mais, não é desses best-sellers, mas se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é um livro muito legal, que me fez mudar o pensamento sobre... ele fala sobre cuidados paliativos, né? De quando as pessoas já estão mais velhinhas e tudo mais, quando elas têm alguma doença que não tem cura. E esse livro fala em humanizar esse cuidado com as pessoas. Putz, esse aí mudou a minha vida. Recomendo demais.
Que bacana. Obrigado pela dica, Bia. E nessa sua trajetória, você já inspirou em alguém ou já teve alguém para mentorar você em alguma grande decisão? Alguém que te influenciou?
Com certeza. No meu segundo estágio, quando eu já estava na indústria, eu tive uma gerente que foi assim... a pessoa que formou a Bia profissional. Quando eu fui buscar trabalho, né, quando eu fui buscar outras oportunidades, outras atividades, ela foi quem me deu os desafios, quem acreditou em mim e quem deu a mão. É a rede de apoio também, né, que traz ali aquele sentimento de vamos juntas e se não der certo, pelo menos eu tô aqui. Então, ela com certeza foi essa pessoa. E é alguém que está crescendo, inclusive, né? Continua crescendo na carreira. Então, Ana, me inspira muito em você.
Que bacana. Depois a gente manda episódio para ela aí, então um abração para Ana. E hoje, você tem alguma fonte de informação diária? Você tem algum podcast, jornal, newsletter que você assina?
Eu gosto bastante de ouvir Morning Call do BTG, para saber um pouco mais sobre o mercado. E além disso, alguns podcasts, o próprio Polycast, quando lança, assim, estamos aí, tô ouvindo sempre, porque é legal trazer esse sentimento de comunidade de volta, né?
Com certeza, isso é verdade. Tem muita gente ali pedindo mais episódios aqui. Eu prometo que eu vou gravar mais episódios. E até eu tava dando uma olhada nos episódios que a gente já gravou. Agradeço muito a Bia, que ajudou, todo o pessoal que me ajudou aqui nesse meio tempo. Tem muita história bacana, então olhem lá, confiram. Tem muita engenharia lá também para você se inspirar. E agora, Bia, nessa sua trajetória, você já ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa, mas já deve ter algum aprendizado que você recebeu e passa para frente. Que aprendizado é esse?
Com certeza. Aliás, quem teve ali, né, mentoria de carreira comigo por causa do Amigos da Poli, acho que já ouviu um pouco disso, mas talvez esse conselho hoje esteja um pouquinho melhor formulado. Acho que a vida, mas principalmente a carreira, que é o foco aqui da nossa conversa de hoje, Shin, é como se fosse... como se a gente estivesse numa estação de trem. A gente não precisa saber para onde a gente vai. A gente, na maioria das vezes, não sabe, inclusive, para onde a gente está indo. Mas se a gente fica ali na plataforma, esperando decidir, vendo um trem que vai para um lado e outro que vai para o outro, a gente fica estagnado. Por outro lado, quando a gente decide, ou seja, não sei se vou ficar muito tempo, não tenho certeza em qual estação eu vou descer, ou se eu vou até o ponto final, mas quando a gente entra no trem, a gente está em movimento. E a qualquer momento, a gente pode decidir descer na próxima estação, pegar o trem de volta, ou pegar um trem que vá para outro lugar. Então, esse é o conselho aí que eu tenho tentado passar para frente, né? É sempre momento de você mudar as suas ideias, de repensar as suas escolhas. E é isso.
Que bom. Nossa, adorei o conselho. Eu acho que também estou super conectado com esse conselho, que eu também estou passando por essas mudanças de vida, repensando a trajetória, carreira. Mas muito obrigado, Bia, assim, por compartilhar tudo isso, toda a sua história. Eu sei que também formar engenharia não é fácil. Acho que nunca vai ser tão simples assim se formar, trabalhar. Também todas as decisões que você tomou ali de... né, vou trocar de estágio porque não tá fazendo sentido. Acho que isso aqui é uma coisa de muita coragem, então achei isso super bacana. Adorei as dicas que você deu, também tô anotando aqui tudo. Vou ouvir de novo esse episódio aqui para prestar bem atenção nos conselhos. Então agradeço muito, Bia, sua participação. Adorei aqui esse papo. Reencontrar você também depois de tantos anos também foi super bacana.
Poxa, Shin, eu que agradeço aí o convite. Estar aqui na Poli, estar aqui com você, dá uma nostalgia gigantesca. E eu vou lançar um desafio aqui. Acho que da próxima vez você tem que ser o entrevistado. Mas brigadão aí mais uma vez, Shin.
Com certeza.
Adorei estar aqui com você.
Muito obrigado, Bia. E quem sabe, vamos ver, né? Até já tá na hora de contar um pouco mais ali das coisas. Também fiz bastante coisa aleatória aqui. Dá para compartilhar umas historinhas. E muito obrigado para quem está acompanhando o podcast. Assim, eu quero voltar a gravar com mais frequência, então podem procurar. Eu sei que já tem alguns grupos que mandaram mensagem falando sobre gravar novos episódios. E estamos também aqui em várias plataformas, então compartilhem para quem está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Daqui a pouco eu lanço também o Benfeitoria, porque quem sabe a gente conseguindo novos recursos aqui, eu consigo trocar de equipamento. Hoje a gente está no estúdio aqui, mas a ideia é ter... um espaço muito flexível, né? Então, ter equipamento para trabalhar de casa, assim, também pode ser legal. Até para gravar, quem sabe, né? Voltar a gravar com a galera que mora fora do Brasil. Isso também é um plano super bacana. Então, muito obrigado e até a próxima.